A partir de agora na Regional do Centro.
Educação para a Saúde.
Espaço Educação para a Saúde, este mês com a doutora Ana Margarida Santos, é médica na Unidade de Saúde Familiar de Condeixa. A saúde mental em tempos de pandemia é o tema para este mês. Hoje falamos sobre ansiedade. Doutora, porquê este tema da saúde mental para o mês de janeiro?
A verdade é que a 20 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde, OMS, classificou o surto pelo coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave, SARS-CoV-2, em um ano na China como emergência de saúde pública de âmbito internacional e a 11 de março de 2020 como pandemia. A viver em pandemia há quase 2 anos, existiram alterações profundas na forma de viver, tanto individuais como comunitárias. A população adaptou-se a várias mudanças e novos desafios no seu cotidiano, muitos dos quais podem ter contribuído para a fragilidade da saúde mental. O medo, a incerteza, o isolamento social, a frustração, perda de rendimentos ou de emprego, o estigma inicial da doença, foram fatores que contribuíram para estados de ansiedade ou depressivos e ao possível agravamento de algumas patologias do foro mental.
De que problema de saúde mental é que vamos falar hoje?
Hoje vamos falar sobre ansiedade.
O que é ansiedade?
Estar ansioso significa que um determinado indivíduo valoriza, de forma ameaçadora para si próprio, um ou vários acontecimentos do seu mundo envolvente. Assim, a ansiedade é uma emoção que faz parte da vida psicológica normal e prepara o indivíduo para lidar com situações potencialmente danosas, de medo, de dúvida, de expectativa, determinando alterações físicas e do comportamento. Até pode causar desconforto ou ser desagradável, mas pode ser motivadora. E desde que adequada ao estímulo, não é para combater. A ansiedade tem um papel muito importante na aprendizagem e adaptação do ser humano. Quando normal e controlada, a ansiedade atua sobretudo como estimulante.
Doutora, se a ansiedade faz parte da nossa vida, quando é que sabemos se é normal ou pode ser doença?
A ansiedade normal é razoável, compreensível, apropriada e proporcional à situação. Quando a ansiedade é de grande intensidade, excessiva, contínua, muitas vezes inexplicável, inapropriada, desproporcional e disfuncional, é patológica. A ansiedade patológica afeta o dia-a-dia, altera a qualidade de vida e interfere as capacidades, eficiência e adaptação da pessoa às exigências, quer profissionais, quer pessoais ou mesmo familiares. Nesta situação, a ansiedade torna-se um problema de saúde, uma doença psicológica, tornando-se muitas vezes extremamente incapacitante e limitadora, devendo ser compreendido o seu diagnóstico e tratado. Existem várias doenças ou perturbações associadas à ansiedade patológica, com grande prevalência na população mundial. Portugal é um dos países da Europa com maior percentagem de população com doenças do foro da ansiedade.
A ansiedade patológica pode-se manifestar de diferentes formas?
Sim, existem diferentes formas de perturbações de ansiedade com maior ou menor impacto no cotidiano. Existem vários, são vários os sintomas de ansiedade, tanto psicológicos como desde a apreensão, medo, irritabilidade, inquietude, falta de concentração, preocupação, ou mesmo físicos, como boca seca, dificuldade em engolir, palpitações, tensão muscular que se manifesta como dor de cabeça, dores musculares ou tremores, ou mesmo alterações do sono. A ansiedade pode ser presente em várias doenças psiquiátricas. São exemplos de alguns transtornos de ansiedade, a perturbação da ansiedade generalizada, a perturbação de pânico, a fobia social, a perturbação obsessiva ou compulsiva, alguns temas que serão abordados nas próximas sessões.
Qual terá sido o impacto da pandemia nestes transtornos de ansiedade?
Estudos de investigação publicados internacionalmente revelam que com a pandemia houve um aumento de mais de 25% dos casos de depressão e de ansiedade no mundo, isto em 2020, afetando sobretudo mulheres e jovens. Este estudo publicado na revista Lancet concluiu que os países com maior taxa de infecção e grandes restrições do movimento das pessoas tiveram um maior aumento da prevalência destes quadros clínicos. Estes indicadores reforçam a necessidade urgente de fortalecer os sistemas de saúde mental para lidar com a carga de transtornos de ansiedade e igualmente depressão em todo o mundo.
Que pequenas estratégias podemos utilizar para gerir a ansiedade associada aos constrangimentos que vivemos com a pandemia?
Estamos a entrar num ano novo, numa fase diferente de pandemia mundial, com mais conhecimento, com mais ferramentas. Lembrar de cuidar de nós próprios é essencial para cuidar da nossa saúde mental. É fundamental manter uma alimentação saudável e evitar bebidas alcoólicas e estimulantes e também evitar hábitos tabágicos. A prática de atividade física regular é fundamental. Cuidar do corpo é cuidar da saúde mental. Estabeleça e mantenha uma rotina diária. Relembre que o distanciamento social não é sinónimo de isolamento social. É importante falar com as pessoas significativas, focar a atenção no aqui e agora, confiar nas suas capacidades e de enfrentar situações difíceis. É muito importante identificar os pensamentos que nos estão a perturbar, assim como identificar quando os sentimentos de preocupação e inquietude são excessivos e persistentes e com impacto na nossa qualidade de vida, sabendo reconhecer a altura de pedir ajuda aos profissionais de saúde.
Obrigado, doutora Ana Margarida Santos, médica na Unidade de Saúde Familiar de Condeixa, a falar-nos hoje da ansiedade neste mês que dedicamos à saúde mental. Voltamos na próxima semana.
Educação para a Saúde.